Começa agora pela rádio AL Online, Fala Deputado. Os parlamentares de Santa Catarina falam de seus projetos e expectativas. Apresentação, Suelen Costa.
Olá, estamos iniciando mais uma edição do programa Fala Deputado, diretamente do plenário da Assembleia Legislativa. Aqui você tem a oportunidade de conhecer um pouco mais do trabalho dos parlamentares que você elegeu. Hoje nós vamos conversar com o deputado Moacir Sopelsa, vice-presidente da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Deputado, muito obrigado por ter aceitado nosso convite. E eu já começo conversando com o senhor sobre uma comitiva que esteve no Japão e na Coreia. O senhor participou na primeira quinzena de outubro. Na verdade, foi para ampliar as vendas dos produtos catarinenses para esses países?
Exatamente. Eu quero te cumprimentar e cumprimentar todos os telespectadores. É dizer que é uma alegria e um prazer, mais uma vez, poder estar aqui nesse programa Fala Deputado. As cooperativas, o SESC, a Cooperativa Aurora, mais de uma dezena de presidentes de cooperativas filiadas à Cooperativa Aurora, costumam, todos os anos, fazer uma viagem para o exterior, buscar novas tecnologias, novos conhecimentos. E essa viagem foi uma viagem feita para o Japão e para a Coreia, onde se tentou buscar uma aproximação maior para a comercialização de produtos produzidos no Brasil, especificamente a carne suína.
Certo.
A Cooperativa Aurora já vende tanto para o Japão quanto para a Coreia aves, frangos. São grandes consumidores e grandes compradores do Brasil. O Japão, por exemplo, a refeição dele é de 200 gramas a 280 gramas. Então, o prato do japonês, ele usa muito uma coxa ou uma sobrecoxa de frango desossada, grelhada, e esse é a carne principal que eles consomem. E a Cooperativa Aurora é uma grande fornecedora desses produtos. E se tem um interesse, esse é um interesse de todos nós, não é só das cooperativas,
claro,
mas de todos, contanto que o governo está agora também no Japão e na Coreia tratando disso, o grande interesse nosso é vendermos carne suína. Eles são grandes compradores de carne suína, eles compram muito do Canadá, dos Estados Unidos e da Dinamarca. Quando nós perguntamos por que essa quantidade tão alta dos Estados Unidos, porque os americanos são os maiores compradores da marca Toyota, dos veículos Toyota. Há uma troca. E aí eu vou até me antecipar, essa troca não existe com o Brasil. Nós temos essa carência dentro do governo brasileiro de não termos, com todos os países que nós pretendemos vender os nossos produtos, todos têm o interesse de ter um equilíbrio na balança
comercial. Comprar e vender, né?
Comprar e vender. Mas nós temos qualidade, eles reconhecem isso, nós temos sanidade, eles reconhecem isso, e nós temos competitividade no preço, eles também reconhecem isso. Então, as cooperativas foram exatamente para estreitar esse relacionamento, procurar vender esse produto tanto para os japoneses quanto para os coreanos. Agora, eu acredito que com a ida do governador se estreitem mais os relacionamentos políticos, uma vez que as questões comerciais, as indústrias estão fazendo, o governo precisa fazer a parte política, e aí também precisa entrar o governo federal nessa via de duas mãos, né? Nós temos que
adquirir
produto,
né,
deles e oferecer o nosso produto, uma vez que o Brasil é também não dá para comparar com os Estados Unidos, mas é um grande comprador também da marca Toyota deles. Os coreanos têm a agência de produção de carros também, que vendem para o mundo todo, nós somos compradores, mas a economia principal deles é a economia naval, é na questão da construção de barcos, de navios, né? E que nós também podemos entrar nessas negociações. Então, é um mercado que precisa ser aberto se nós quisermos dar uma garantia melhor para o nosso produtor. Certo. Nós, o Brasil é um grande produtor de alimentos, Santa Catarina é o quinto produtor de alimentos do país, nós somos o maior produtor de suínos e precisamos achar uma forma de escoar, né, essa mercadoria. E o que tanto os japoneses quanto os coreanos, aliás, a Europa toda procura muito no Brasil? Soja, que é o produto para ser transformado em carne, no momento que você usa isso como na ração dos animais, certo, né? Então, em vez de nós vendermos o soja para eles, nós temos que agregar valor no nosso soja, produzindo carne, agregar valor na carne e vender e exportar esse nosso produto. Nós conseguimos, assim, criar divisas para o país e dar uma segurança, sem dúvida nenhuma, para os nossos produtores. Um quilo de carne, por exemplo, de carne bovina na Coreia, para que os telespectadores tenham uma ideia, carne de segunda, se fala em 60 dólares o quilo, enquanto que nós temos condições de oferecer esse produto para eles com bem menos custo, sem considerar que eles consomem muita carne de segunda, muitos retalhos, tanto da carne, certo, suína quanto da questão da avicultura, eles usam muito hambúrguer, e o hambúrguer é feito principalmente de carne assim, não de uma carne de primeira, mas sim de retalhos de, certo, carne, claro, com
qualidade, com cuidado, né?
Com cuidado, mas sempre um produto mais inferior, né?
E que poderia ser repassado,
repassado pelas nossas indústrias. Nossas indústrias são reconhecidas lá fora como as melhores do mundo, entre as melhores do mundo, mas nós não temos mais essa dificuldade sanitária.
Certo,
mas
agora
temos essa dificuldade
mesmo
de mercado, de construir isso. O Brasil, o governo federal ainda não conseguiu construir uma política, né, nossa de importação e de exportação. Nós temos que ter mais,
tá em processo
nós temos
ainda,
que ter,
né,
mais técnica nisso, nós temos que construir, nós temos que ter, com a experiência que se vai adquirindo, nós temos que profissionalizar melhor esse nosso mercado para nós poder participar mais. Mas foi uma viagem importantíssima, se abre a cabeça, se conhece novas coisas, e me parece que nós estamos prontos para começar a atacar esse mercado, que sem dúvida nenhuma vai criar muitas oportunidades de trabalho, tanto no campo quanto na cidade.
Claro.
Porque se nós tivermos indústrias industrializando produtos primários, nós estamos também contribuindo com a possibilidade de mão de obra.
Deputado, gostaria de comentar com o senhor a importância da organização das cooperativas de Santa Catarina nesse processo, né? Como eles estão ajudando, né, indo até países, tentando abrir o mercado, fazendo quase que o papel até do poder público, ou apoiando, né, o poder público nesse sentido, né?
As cooperativas em Santa Catarina, não se tem nenhuma dúvida
de
dizer
força,
da organização,
né,
delas, do trabalho que elas fazem.
São bem desenvolvidas,
eu sempre,
né,
digo que as cooperativas precisam ter um incentivo diferenciado do governo, porque elas acabam criando, com o trabalho delas, uma organização que atende inclusive o social.
Claro, elas, né, fomentam isso, né?
Atendem os pequenos produtores.
Isso.
Aquele produtor que às vezes não tem condições de ser competitivo dentro de uma indústria, e de ser integrado em uma indústria, está integrado em uma cooperativa. Então, esse trabalho das cooperativas precisa ser reconhecido. Aqui na Assembleia, nós temos a Frente Parlamentar do Cooperativismo, da qual eu sou presidente. O deputado Reno nos acompanhou nessa viagem, né? É o vice-presidente, também teve a oportunidade de ver a importância, mas sem dúvida nenhuma, o setor cooperativista no nosso estado, nós podemos nos orgulhar do trabalho que eles fazem, da forma que eles procuram vender esse trabalho, não só para o país, mas para o mundo todo. A prova está essa viagem. Eles sempre procuram buscar novidades, procuram buscar alternativas para poder oferecer uma proposta melhor, tanto para o produtor, também para o consumidor, né?
E para todos os associados envolvidos.
A gente visitou muitas indústrias que compram carnes congeladas e industrializam essas carnes, né? e se viu que isso serve também para as nossas fábricas aqui no Brasil, para as nossas indústrias aqui no Brasil. Então, nós temos um vasto, as cooperativas procuram buscar um vasto conhecimento para poder distribuir isso. Se costuma dizer, né, que o cooperativismo ajuda a construir o patrimônio e distribui melhor o patrimônio, né? Isso é uma verdade.
Deputado, ainda falando de agricultura, hoje a situação da agricultura no estado, a gente sabe que houve aí esse ano, né, crise na questão do arroz, crise na suinocultura, tudo foi superado aos poucos, né? Mas daqui a pouco tem a safra de verão. Como é que está o estado de Santa Catarina para essa safra? Como estão os agricultores? O senhor acredita que vai ser uma safra boa? Que o estado de Santa Catarina está evoluindo, superando essas crises que enfrentou durante o ano?
Exatamente, nós sempre temos a questão agrícola sempre tem uma dificuldade. Primeiro, nós precisamos contar sempre com a contribuição e a colaboração do clima, né?
Certo, que em Santa Catarina às vezes é meio instável,
No país todo, né? Então, esse é o primeiro ponto. E eu tenho esperança que nós vamos ter condições de ter um clima favorável de fazer uma grande safra. Deus há de nos ajudar, sempre nos ajudou. E a segunda é a questão dos preços. Nós sempre temos essa dificuldade de quando nós temos o produto para vender, nós não temos a segurança do preço.
Certo.
Nós ainda não temos uma política estabelecida que dê a segurança do preço. Nós falávamos há pouco das exportações, também das importações. Às vezes você acaba importando, o governo importa, a política governamental importa arroz, quando nós estamos produzindo com uma safra, com sobra de produto no nosso país. Então tem que se ajustar a isso.
Certo.
Tem que ajustar os preços. Uhum. Nós temos que ter condições de quem vai consumir, poder consumir, e de quem vai produzir, ter condições de produzir.
Sim.
E às vezes a diferença não fica entre quem produz e quem consome, mas fica numa intermediação do meio.
Uhum.
O produtor ganha pouco e o consumidor não consegue consumir porque os preços não chegam, não estão ao alcance dele.
É uma intermediação injusta.
Uhum. Aí vem o Brasil também, nós temos que dizer a verdade, é ainda um país que tem a maior tributação do mundo em cima dos alimentos. Você pagar tributos em cima de feijão, de arroz, de leite, né? De produtos essenciais para a comida do dia, para as refeições do dia a dia, para aquilo que nós precisamos comer no dia a dia, é muito difícil. Mas eu imagino que com a persistência do nosso produtor, olha, nós temos um produtor em Santa Catarina, nós podemos dizer que é exemplo para o mundo, nós temos um produtor que tem persistência, nós temos um produtor que não tem preguiça.
Produtos de qualidade,
olha, quem produz leite não tem sábado, não tem domingo, não tem feriado, não tem frio, não tem chuva. Então tem que ter realmente uma dedicação muito forte para isso, quem produz pequenos animais também, porque a suinocultura não é diferente, a avicultura não é diferente. Então são coisas que precisam ser indo se ajustando, mas a expectativa é que haja uma boa safra, o produtor vai plantar, eu tenho certeza que vai plantar, embora tenha essas dificuldades, né? De preço, de clima, mas o produtor ele vai plantar porque é a atividade dele, é a profissão dele. Imagino que a gente possa ter uma safra como nós tivemos nas últimas, né? Nós possamos ter um clima favorável e a gente poder ir buscar a produção de alimentos, que é atividade. Você vê um estado pequeno que tem um pouquinho mais de 1% do território brasileiro ser o quinto produtor de alimentos, né? É muita tecnologia, é muita vontade, é muita persistência do nosso produtor.
Tá certo, então. Muito obrigada pela sua presença, deputado estadual Moacir Sopelsa, vice-presidente da Assembleia Legislativa. Volte sempre que desejar.
Muito obrigado a você, muito obrigado a todos os telespectadores. Um grande abraço a todos.
Você que está acompanhando Fala Deputado aqui pela TVA ou ainda pela Rádio AL Online pode ter acesso a outras edições do programa através do site da Assembleia Legislativa de Santa Catarina no portal da TVA. Um abraço e continue acompanhando a nossa programação. Até mais.
Você acompanhou o programa Fala Deputado, uma produção da TVAL em parceria com a rádio AL Online. O programa que você acabou de ouvir está disponível para download. Acesse o site www.alesc.sc.gov.br/rádio.